AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's RUBRIK.com.
Bon. Título deste episódio: Unhas dos Pés e Erotismo no Estádio do Dragão. As unhas e o estádio estão em duas histórias separadas. Atenção. Eu aposto que já há ouvintes nossos a começar a farver já com a referência futebolística e neste tiro já estão numa do que é que ele vai dizer. O que é que ele vai dizer? Vou já preparando para mandar uma mensagem. Malta, eu sou aquela pessoa que, não percebendo futebol, sempre que digo alguma coisa sobre futebol, sou insultado como se percebesse do assunto e tivesse uma intenção. Já aconteceu algumas vezes no meu Instagram. Uma vez disseram: cala-te, Lampião! Já nem sei bem porquê, uma vez que eu não tenho conhecimentos para dizer coisas que gerem esse tipo de resposta. Tive de dizer a esse senhor: shh, amigo, não vai dar, não vai dar. Eu nem sequer sei bem o que é um fora de jogo. Bom, já vamos ao Estádio do Dragão. Ontem choveram um prémio sobre esta estação emissora e eu tenho que agradecer o prémio que recebi ontem. Super Brands in the Night.
Chama-se
Super Brands in the Night. Não, Super Brands. Ganhei personalidade de excelência e gostava que a partir de agora se referissem a mim como a personalidade de excelência no Marvel. Se pudessem.
Mas para sempre?
Sim.
Mas sei lá, mas mesmo no palco, no meu arena.
Não é melhor Super Brands?
Ou personalidade de excelência? Põe lá o bigode para cantares a mania das armações.
Não, é como o pessoal dos Oscars, não é? Que passa a ter antes do nome Academy Award winner Anthony Hopkins.
E é quase a mesma coisa.
Quase.
É fácil de dizer.
Fiquei sensibilizado.
Parabéns,
agradeço muito. Embora tenha de relembrar as pessoas que esta personalidade de excelência ainda há dias esteve a lutar no chuveiro com uma gelatina de ducha em forma de polvo cor-de-rosa.
E é isso que torna excelência.
Ah, bom.
Tu nem eras para ganhar, mas eles ouviram essa história.
É, pois, parabéns, personalidade de excelência.
Bom, no Reddit, o homem que mordeu o cão, um ouvinte nosso cujo nome de Reddit é No More Nuno. Ele deixou um desabafo sobre o dia em que quis ser um pai épico. As coisas não correram como ele queria. É uma aventura passada no Estádio do Dragão. Diz ele: da saga quero ajudar o mundo, mas no final sou uma besta. Desta vez eu só queria ser um pai épico. Aquele pai que os filhos olham e pensam: o nosso pai é o maior. Mas o universo decidiu que não. Para não variar, o meu destino era ser apenas um pai estapafúrdio. Calma, homem, calma. Reconhecer a estapafurdice já é meio caminho andado. Diz ele: sou pai de três miúdos absolutamente fanáticos por futebol, todos do Futebol Clube do Porto, claro. A mãe, essa, ficou de fora, porque para ela o guarda-redes do Porto ainda é o Vítor Bahia e o Pinto da Costa é o novo presidente.
Parou no tempo.
Portanto, diz ele, missão futebol é comigo. O plano era simples: levar os três ao jogo da apresentação do Porto contra o Al Nassr do Ronaldo e o Otávio, antigo jogador do FCP, no Estádio do Dragão.
Então espera aí, o que é que pode correr mal?
O plano era simples e fácil, diz ele. Tenho vários amigos com lugares anuais e se eles não fossem ao jogo, eu podia usar os cartões e ir ao jogo de borla.
Ok.
Consegui 4 cartões, simples, todos da mesma família, todos juntos, vai ser espetacular, pensei eu. Comigo a planear o que pode correr mal. Nada. Tudo pronto. Ele diz então: chegámos ao estádio em festa, comemos qualquer coisa, vivemos um pouco aquele ambiente de festa fora do estádio, mas chegou a hora de entrarmos no estádio. Epá, e fui ver o número da porta de entrada.
Epá, já estou com medo dessa história.
Já estou nervosa.
Epá. Ele foi com os filhos,
foi com os filhos.
Epá.
Dois para a bancada atrás do banco de suplentes. Uhum. E dois para a porta do outro lado do estádio.
Ok.
Oh, que caraças, pensa ele, porque raio é que 4 membros da mesma família compraram lugares anuais em sítios diferentes. Certo, mas lá está, epá. A cavaldade não se olha
sempre. Sim, como era dado, ele pensou, está bem, pronto, olha,
4 lugares, apesar de tudo. Resumindo, diz ele, não íamos ficar juntos e teríamos apenas um campo de futebol a separar-nos. Eu, como bom pai, fiz o que qualquer pessoa racional, entre aspas, faria: uma mudança de planos, mas com o mesmo objetivo de nos divertirmos. Expliquei à minha filha mais velha, 16 anos, tu e a mana, de 12 anos, ficam atrás do banco de suplentes do Porto. Já conheces o estádio, já vieste várias vezes ao estádio com uma amiga. Eu e o mano, de 10 anos, vamos para o outro lado. Qualquer coisa ligamos, não há de ser nada, divirtam-se. Pensei, diz ele, pensei: estou cozido, a mãe quando souber vai-me matar.
Claro.
Calma, homem.
Portanto, deixa-me resumir, portanto, as mais velhas estão num lado do estádio.
Certo.
E ele vai com o mais novo para o outro lado.
Para o outro lado.
Pronto, ok.
Mas Epá, o que eu acho é que a clareza com que ele traçou esta estratégia de organização dos filhos revela que ele não é assim tão estabafúrdio e que não consegue ter uma capacidade organizativa no meio de caos inesperado. Eu acho que ele
sabia,
bem.
Sabia lá que os bilhetes eram de setores diferentes.
Claro que sim. Levo as miúdas até à porta delas, vejo-as entrar e sigo com o rapaz para a nossa entrada. Tudo tranquilo, até que meu filho diz: pai, vai tu primeiro. Passei o meu cartão, tudo bem. Ele passou o dele, pi, erro. O segurança, impávido, diz: as regras de entrada mudaram, as crianças entram noutra porta.
Agora que avisa? Agora que avisa?
Digo eu, diz então o nosso
ouvinte. Mas ele já está do lado dentro.
Diz ele: então eu vou sair e vou com ele. Responde o segurança: não pode sair. Ele vai ter de ir sozinho porque o senhor já entrou. E diz o nosso ouvinte: sozinho? O meu filho de 10 anos no meio de 50 mil pessoas. Seja consciente em mandar um miúdo sozinho para outra porta. Estão a ver? É um bom pai.
Ele está preocupado e bem.
Já o segurança parece-me um mau segurança. Reparem, está tudo a correr mal, mas este homem que está com tantas dúvidas sobre se é bom pai, eu acho que ele só está a tomar decisões certas. Eu e o segurança começámos a discutir, diz ele, e eu já a ver o meu filho a começar a chorar. Coitadinho, raios.
Ai, meu Deus.
Então, diz
que
ele,
aparece o Ronaldo.
Que um anjo não. disfarçado. Não, o Ronaldo não foi. É então que um anjo disfarçado de sócio aparece e, ao ver a cena acontecer, diz: olhe, a minha mulher não vem ao jogo. Pegue o cartão dela, passe no torniquete para o seu filho entrar.
Olha,
milagre,
espetacular.
Diz ele, ainda há boa gente neste mundo, a humanidade está salva. Entrei com o miúdo, agradeci ao sócio anjo mil vezes e devolvi o cartão da esposa. Que filme este início, mas estávamos dentro do estádio, o que poderia correr mal, nada. Epá, deixem-me louvar mais uma vez este pai, não apenas pela gestão da crise, mas quero louvar também o sócio anjo.
Claro,
sócio anjo. Boa pessoa.
Viu a cena,
descobriu
este aqui
homem
cartão.
E dê-lhe o prémio de sócio anjo.
Claro, personalidade de excelência. Isto é que é. Podia ter ouvido aquela altercação e seguido o seu caminho, mas ajudou. Atos de bondade comovem-me sempre porque estão em extinção.
Uma este sócio merecia, sempre que entrasse no estádio, ouvia-se um coro angelical.
Também acho que sim.
Bem-vindo, António.
Isto é raro, uma vez que a humanidade está cada vez mais cabra entre si. Bom, sigamos então em frente. Diz ele, pouco depois pedi ao meu filho: olha, devolve-me o cartão que ias usar. Diz o meu filho: qual cartão? Respondo eu: aquele que eu te dei para entrar no estádio. Diz ele: ó pai, eu dei-te o cartão enquanto berravas com a segurança.
Ui.
Pá, há dias em que não vale a pena, malta. Não vale a pena, não é? Porque cada alegria e sinal de esperança, a entidade reguladora das trampas da vida, Herpv, arranja um novo sarilho.
Sempre.
Diz este pobre homem: procuro nos bolsinhos, todos os locais possíveis e imagináveis onde podia ter guardado o raio do cartão do meu amigo. Nada. Procuro mais uma vez nos mesmos bolsos, na esperança de ele aparecer por milagre. Nada. Pá, o homem ficou em estado de choque. Adoro o que ele diz aqui, a seguir ele diz: passaram-me pela cabeça uns 268.597 carvalhos e folhas-se. Obrigado por manter a linguagem familiar, amigo.
Passam
crianças a ouvir, mas percebemos a ideia.
É um pai de família, sabe?
É um pai de família. Respirei fundo, diz ele, e pensei: não grites, não percas a calma, olha o teu filho, dá o exemplo, vais resolver isto. Decido deixar o drama para segunda-feira, pronto, vou ter que ir à loja do associado, que seca, pagar o cartão, dá-se. Folhas-se. Tenho de perder umas horas e faltar ao trabalho e o karma que se lixe, mais a ida ao futebol de borla. Vamos, mas é ver o jogo, porra. É esse o espírito.
E as filhas? As filhas?
Entretanto, diz ele, liguei às minhas filhas, a muito custo lá consegui identificá-las do outro lado do estádio. Inclusive, um grupo de portistas ao lado delas também me fez adeus e eu pensei: olha que simpáticos. O Porto entra em campo para a apresentação, os miúdos tiram fotos, as minhas filhas mandaram uma foto com o Rodrigo Mora, toda a gente feliz, menos eu, raio. Já tinha perdido a alegria por não ver o jogo todos juntos em família e por ter perdido o raio do cartão do meu amigo. Atenção ao que acontece a seguir, malta. A prova de que milagres existem. Eis que, diz ele, a meio da primeira parte do jogo, olho para o senhor mesmo à minha frente, na fila de baixo, e vejo uma cara familiar. Eu conheço este tipo de onde? O meu filho, ao ver a minha cara de dúvida e sempre olhar fixamente para o senhor, pergunta-me: o que é que se está a passar? Ao explicar, ele responde: oh pai, é o senhor que te emprestou o cartão da mulher para eu entrar.
O sócio anjo?
Ah, o sócio anjo!
E eu posso, desta altura, o nosso ouvinte ouviu o coro. Eureka, diz ele, era o sócio anjo que me tinha salvo nos torniquetes. Como era possível, no meio de uma bancada inteira, o sócio anjo estar mesmo sentado à minha frente? Toquei-lhe no ombro e disse: olha, não me leva mal estar a chateá-lo, mas penso que me vai salvar mais uma vez. Pode ver se não tem aí na sua carteira, por acaso, o cartão de sócio do meu amigo. E ele tinha. Estava mesmo ali com o ladinho da mulher.
Espetáculo.
Incrível.
Festejei como se um gol se tratasse.
Ninguém ia festejar na bancada. E ele: não, vamos.
O sócio anjo ficou a olhar para mim como que a dizer: tadinho, deve ter algum problema. O universo voltou ao equilíbrio, diz o nosso ouvinte. Por isso, o que pode mais correr errado? Nada. No final, diz ele, o Porto ganhou 4-0. Recuperei o cartão de sócio, reencontrei as minhas filhas fora do estádio, mas elas vinham com o tal grupo que me fez adeus dentro do estádio. E diz a minha filha mais velha: pai, naquela confusão toda, não me deste dinheiro para comprar qualquer coisa. E como tínhamos sede, estas duas senhoras tiveram pena de nós e compraram garrafas de água para nós. E diz ele, a palavra pena ecoou na minha cabeça como o badalar de um sino. Senti que era o pior pai do mundo. Epá, convenhamos, a frase é mortífera. Tínhamos sede e estas duas senhoras tiveram pena de nós. Parece uma citação do livro de Charles Dickens, passado na miséria das ruas vitorianas. Diz ele, agradecido imediato.
Já estávamos a desidratar.
Agradecido imediato à gentileza delas, quis de imediato pagar as garrafas, mas quando elas disseram, deixe lá, nós cuidamos bem das suas filhas, foi muito divertido ver o jogo com elas, foi um prazer e está de parabéns pelas mulherzinhas que têm, não aceitaram o dinheiro. Quando as novas amigas das minhas filhas viraram as costas e olhei para os meus filhos, diz ele, perdi as forças, fiquei em estado vegetativo, não conseguia falar. Eu senti que era o pior pai do mundo. Raios para o universo que congeminou tudo para me lixar e para me estragar os planos. Eu só conseguia dizer-lhes, desculpem, enquanto eles falavam eu eufóricos por causa do jogo, estavam super felizes, mas eu só dizia, desculpem, desculpem. Fomos jantar ao McDonald's e eu nem comi, tinha perdido a fome. Aliás, só dois dias depois consegui falar com a minha esposa sobre o que aconteceu. É, calma, homem, chama-se azar.
Não tem que se martirizar.
Chama-se azar. Eu só vi um pai incrível de uma ponta à outra a remar contra a maré do caos e da contrariedade e a sobreviver. Hoje, com a devida distância, diz ele, ninguém me tira da cabeça que quem planeou isto tudo foi a minha esposa. Vais-te divertir com os teus filhos enquanto eu fico sozinho em casa? Então eles vão se divertir, menos tu, que te vais cozer.
Pois.
E o universo ouviu-a, diz ele. Epá, não foi a sua esposa, foi a Herpe, entidade reguladora das trampas da vida.
Não foi a esposa, ela pensou, foi um dia sozinha em casa.
Olha, eu ainda tinha mais uma história sobre minhas pés, mas são 9 e 2, vou deixar para amanhã, porque de facto esta história é
muito boa. É, essa história é maravilhosa.
Olha, aquilo que me salta à vista e que eu recordo é a bondade das pessoas todas. Dentro da trampa toda que lhe aconteceu, foi o tipo houve sócio anjo e depois as outras senhoras pagaram água às filhas.
Sim.
Eventualmente, esse ouvinte está ligado a esta emissão, mas não pense nisso também. O que é que interessa às miúdas estarem desidratadas?
Pressa de falecer.
Exato. Estas senhoras tiveram pena de nós. Tínhamos sede.
Não, imaginem que tinham começado a beber cerveja porque não tinham água.
Exato, e não, a água tinha acabado. E
tínhamos sede, pai. Tínhamos sede.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.